voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre a situação do financiamento estudantil no país. Nossos convidados são a deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, e Celso Jacó, do PMDB do Rio de Janeiro. Bom, deputados, no primeiro bloco nós falamos sobre essa situação de mudança de regras sob a ótica dos estudantes. Agora, para as instituições de ensino superior do sistema privado, a situação também ficou um pouco complicada. Deputada Mariana Carvalho, como é que ficou a situação, principalmente no norte do país?
Eles mudaram a questão das regras das notas das faculdades, tem que atingir a nota máxima de 5 para essas instituições, e no Norte e Nordeste eles estão dando a nota 3 e 4, aceitando que você vá e mostre que você está investindo em melhorias. E a questão também da taxa de aumento de 6,5. As faculdades que aumentarem, elas ficam fora. E isso você tem que mostrar, porque muitas vezes a faculdade está investindo, colocando novos equipamentos, investindo em biblioteca, investindo na sua estrutura, nos professores.
Com o objetivo, inclusive, de chegar nota 5.
Exatamente. Às vezes a faculdade tem uma nota 3, mas precisa ter uma melhoria. E isso, com base, lógico, acaba se aumentando as mensalidades. E a gente tem que mostrar para o Ministério da Educação que está havendo essa melhoria para atingir a nota 5. Isso vem prejudicando porque, como também as faculdades não foram avisadas disso, também acabam sofrendo com toda essa movimentação feita por isso. E até mesmo sem poder dar uma resposta, porque não foram avisados previamente para avisar os alunos que teriam esse problema. E às vezes um problema da instituição, quem acaba pagando por isso, é o aluno que está esperando realizar ali o seu sonho de terminar e concluir sua faculdade.
Obrigada, deputada Mariana Carvalho. Deputado Celso Jacó, o ensino superior privado, ele acabou com o ProUni e com o FIES, com esse investimento grande do governo nos últimos 12 anos, se tornando uma grande área de investimento no país.
Viabilizou muita coisa.
E agora, com a mudança de regras no final do ano, alguns grupos de ensino que operam em bolsa tiveram uma queda muito grande no valor de mercado. Como é que o senhor analisa essa situação, levando em consideração, a deputada Mariana Carvalho estava falando do preço das mensalidades, também com denúncias que são feitas de que algumas instituições cobram um valor cheio para o governo e que muitas vezes oferecem descontos de 20%, 30%, até 50% no valor da mensalidade que é cobrada do governo para o aluno particular que paga em dia, o tal desconto de pontualidade.
Vamos primeiro para essa fase. Quando instituiu o FIES e o ProUni, virou uma certeza de recebimento. Então, as instituições se fortaleceram e apoiaram muito, né, o seu fluxo de caixa em cima disso, contando que regularmente iriam receber aquele valor pré-fixado.
É um risco zero de inadimplência.
Risco zero. Então, a inadimplência caiu muito. Isso viabilizou muito, muito o ensino superior particular privado. E o que aconteceu? Então, houve investimentos, grupos que compraram instituições menores, quer dizer, o mercado se mobilizou para isso, contando com essa regra financeira. Quando a regra estabeleceu uma ruptura e houve um desequilíbrio, o que aconteceu nas bolsas? As bolsas reagem muito rápido. Então houve logo a queda das bolsas. E o que aconteceu nesse preâmbulo aí? Acabou, diminuiu os valores das bolsas, das ações. O que aconteceu com isso? Tem investidor que tem outra visão financeira. E o que eles fizeram? Compraram ações em baixa, fortalecendo e visando um futuro.
Investidor estrangeiro, que está acontecendo agora.
Principalmente. Uhum. Visando um futuro que vai, isso vai ter que se regularizar de alguma forma. Vai equilibrar, isso vai dar na frente um ganho para eles. Na realidade, o FIES não é um achado para inadimplência, para não receber. Então, isso deu um equilíbrio e dá uma garantia para o mercado, até para investir. Então, na realidade, essa movimentação tem que ver o lado estudante, mas tem que ver o lado econômico. O lado econômico é esse. É um negócio que se tornou bem viável em função que o governo fez para o aluno. Isso é esse equilíbrio. Você falou mais uma coisa.
Eu falei aí da questão que a denúncia, justamente por esse lado, de que é um negócio de risco praticamente zero, ou seja, o governo vai pagar a mensalidade do aluno pelo ProUni,
isso é uma
pelo
garantia,
FIES,
uma garantia.
Qual a razão, então, qual a justificativa para que o preço que é cobrado do governo ser tão maior do que é cobrado para o estudante particular, que tem direito a um desconto de pontualidade?
Isso é um absurdo, né? O MEC tem que agir, tem que fiscalizar e nós temos que apoiar. A gente não pode deixar que um aluno pague X e quando for o governo pague X mais Y. Isso é uma coisa que tem que ser apurada, fiscalizada e tem que ter reações do MEC em cima das instituições que estão fazendo esse tipo de coisa. Ou pelo menos entender isso. Pode ser que está tendo investimento. No mínimo tem que ter um grande esclarecimento por quê. Na realidade, esse desconto ele é dado no sentido direto, aluno e faculdade. Quando você está no FIES, o preço é cheio. Então você não tem desconto. Então, quando o preço chega em cima sem desconto, você tem que saber o seguinte: qual é o valor da mensalidade mesmo que é praticada pela instituição? E cobrar isso. O MEC tem que pagar o valor normal da mensalidade, não o preço cheio.
Obrigada, deputado. Eu ia perguntar para a deputada Mariana Carvalho se essa questão da mensalidade, do desconto de pontualidade, não acaba caindo na mesma ótica dos preços, né, de entrada e da meia entrada, que se fala muito que entrada para os eventos culturais e para o cinema no Brasil acaba sendo praticado, o valor cheio é o dobro do valor real, porque os produtores culturais já contam que a meia entrada é o que predomina nos shows, por exemplo.
É exatamente isso, Fabiana. Eu ia até chegar e fazer uma conclusão, que é o que a gente vem pensando e discute. Se a faculdade cobra num curso R$500 para aquele particular e para o governo, para o FIES, R$1.500, a gente está deixando de ter 3 alunos estudando pelo FIES, enquanto isso, porque está cobrando por um. Isso a gente tem que fazer uma fiscalização, acredito que bem mais ampla, e o Ministério da Educação tem que estar em cima dessas faculdades, vendo quais são, porque isso realmente a gente pode considerar como um grande crime. Crime para a educação, crime para o país e principalmente com a economia. E a gente pode dar oportunidade de estar fazendo com que mais pessoas realizem o sonho de poder estar nas faculdades. E hoje o grande desejo, que eu acredito, do governo federal ter feito até mesmo essas barreiras, colocando nota, fazendo as faculdades terem uma pontuação maior, fazendo com que aquele aluno quisere na sua redação, é uma forma para eles diminuírem um pouco desses gastos. Se eles querem diminuir, então que tenha uma fiscalização maior dentro das faculdades para ver se aquele valor realmente é o valor cobrado no dia a dia para aqueles alunos que estão matriculados de forma particular.
Obrigada, deputada. O senhor concorda, deputado, então, com essa fiscalização?
Tem que existir. A gente não pode aceitar isso como uma coisa normal. E, na realidade, tem que ter uma adaptação. Antes de FIES e ProUni, era um sistema, hoje é outro. A gente tem que se adaptar ao sistema, adaptar as mudanças do FIES e ProUni, e as instituições estão tendo que se adaptar, e o MEC tem que fiscalizar.
Agora, algumas instituições, tendo em vista essas obrigatoriedades que o governo colocou, das notas, estão, inclusive, oferecendo cursos preparatórios para os candidatos atualmente, né? Para que eles possam fazer o Enem, as próximas edições do Enem. Senhora, é uma maneira de se adaptar à situação, na opinião dos senhores?
Com certeza. Eles reagiram rápido, porque tem que reagir. Porque eles precisam de alunos aptos. Não adianta passar um aluno que não quiser a redação, e vai acabar se virando uma regra geral. Porque não adianta você ficar com um aluno lá que quer a FIES e zerou redação ou não chegou a 450 pontos. Então, a instituição não vai interessar mais para esse tipo de aluno. Ela vai ter que ter o aluno que está apto a buscar o FIES.
Mas ela vai oferecer um curso gratuito de preparação.
É um sistema de equilibrar essa situação rápido, reagir.
E entrando nisso que o deputado Celso falou, é realmente o trabalho que o governo deveria estar fazendo de uma melhor reestruturação, de uma melhor qualidade no ensino fundamental e ensino médio, as faculdades que estão tendo que fazer para esses alunos poderem atingir essa média. Hoje, 75% dos estudantes estão nas faculdades particulares. Existe essa inversão. O aluno que estuda numa escola pública vai para uma faculdade particular.
Subsidiado pelo governo.
Exatamente.
Em vez do governo, expandiu o ensino.
E é o que acontece aqui, é que o que está estudando na escola particular, ele que está ocupando essas vagas das escolas, das faculdades públicas. Então, a gente precisa começar um trabalho de base para melhorar a qualidade do ensino fundamental e básico.
E dentro da Comissão de Educação, já foi criada uma subcomissão do financiamento?
Eu sou presidente da subcomissão de financiamento. Isso aí vai cuidar de acompanhar isso. Nós vamos acompanhar, está sendo formada nas próximas semanas e com isso nós vamos estar acompanhando de perto esse orçamento, essas questões aí da mensalidade, tudo vai passar por essa subcomissão e nós vamos cobrar e ser parceiro do MEC. Não é só fiscalizar e ser... Nós não somos contrários, a gente é parceiro de uma boa qualidade da educação e a gente precisa reverter isso. O que acontece na prática? As particulares, para passar no vestibular é mais fácil, então a pessoa não consegue passar no público. A saída dela é o sonho dela pelo particular, mas tem que ter FIES e ProUni. Não tendo isso é um desastre. Isso é ruim para todo mundo. Então, nós vamos ter que, a longo prazo, incentivar a melhoria do ensino médio. Mas agora, imediatamente, é corrigir essas distorções e atender a nossa demanda, que é urgente.
É porque muitas particulares havia essa crítica no passado, em que algumas particulares era simplesmente fazer o vestibular e ser aprovado.
É,
né?
Tem até um jargão feio, pagou, passou.
Eu não ia usar esse jargão, deputado, mas se o senhor usou. Esse sentido do MEC, e muitos professores reclamavam, muitos professores universitários de instituições de ensino superior privado reclamavam que os estudantes chegavam sem condições de acompanhar, alguns estudantes não conseguiam acompanhar o ritmo das aulas nessas instituições.
Em nome da qualidade, a gente não pode permitir isso. Não tem que ter acesso a todo mundo, as pessoas têm que se preparar. O governo não fez um bom ensino médio, mas boa parte da educação, a responsabilidade é da família e do próprio aluno. Boa parte, tá? Se você não acompanhar seus filhos para que estude, ainda mais se você não tiver recurso, aí que tem que estudar melhor. Tem que ser um bom profissional, tem que ganhar o mercado de trabalho. Então, a pessoa que não estuda, que não se prepara, a gente não pode premiar essas pessoas. A gente tem que fazer com que elas entendam que elas precisam realmente levar a sério o ensino, que é o único meio completo de transformação de vida.
Certo. Para finalizar, deputado. Obrigada, deputado. Para finalizar, deputado.
Eu queria só aproveitar dizendo que, além da família, que é essencial, eu também sou parceira, independente de partidos políticos, às vezes acabam achando, mas a nossa luta não é por questões partidárias, e sim, sem dúvida, para que todos esses alunos eles sejam atendidos. Até porque o FIES foi criado no governo do Fernando Henrique em 2001. Então, estamos nessa luta para que todos sejam atendidos e que o programa cada vez mais cresça e atenda o maior número de população.
Obrigada, deputada. Obrigada, agradeço, deputado, também pela participação. Eu conversei com a deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, com o deputado Celso Jacó, do PMDB do Rio de Janeiro. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando, se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só nos procurar na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate, tudo junto. E se você quiser entrar em contato com a gente, é só mandar uma mensagem para brasilemdebate@câmara.leg.br ou então ligar para o 0800-619-619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma próxima oportunidade. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.